O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Maciel Júnior.
No ar, o Segundo Tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. Onde eu falei Carlyle e você entenda Alexandre Costa, tá? É o Alexandre que tá com a gente hoje, com Ralf e Roberto aqui no Segundo Tempo. Boa tarde, Alexandre.
Boa tarde, Maciel. Pro amigo ligado aqui na Rádio Jornal, o Ralf, o Roberto. E o Carlyle vai estar à noite, né?
No jogo noite
do
no Náutico, jogo.
Com o Haroldo e com o Antônio Gabriel e o Marcelão.
Isso. Roberto Queiroz já estava com a gente no primeiro tempo. Alô, Robert!
Continuo a postos.
Eita, é no posto. É Ralf de Carvalho, buenas tardes.
Boa tarde, Marcel, Alexandre, Roberto. E você que prestigia o Escravo de Ouro, muito boa tarde também.
Rapaz, deixa eu abrir o programa que eu vou abrir com um assunto aqui que não é futebol, mas eu tô assim, abismado com o que eu vi ontem em Criciúma. Deixa eu abrir o programa com o Big Alves na técnica, na mesa tem o nosso Carlos Santos. Meus amigos, o que eu vi ontem foi cenário, ontem na madrugada e hoje, tá repetindo, tá mostrando na televisão, cenário de filme, gente. Não parece vida real. Não é, Roberto? Ralf, Alexandre, são carros blindados, os caras armados de fuzis, com reféns, fazendo barreiras com pessoas sentadas no asfalto, carros atravessados e tome bala. Foi bala, viu?
Eles encontraram esse pessoal onde, Marcelo? Você que acompanhou.
Rapaz, eu tava vendo aqui agora ali a informação, os carros, já depois de tudo?
Não, encontraram esse pessoal para fazer reféns.
Nas ruas.
Duas horas da madrugada.
Nas ruas.
Os povos têm o que fazer, não, é?
Segurança do banco também, entendeu? Sim, eles saíram pegando aí as pessoas e quem tava na rua virou refém.
É um negócio muito arquitetado, né?
Não, foi muito bem estudado para fazer aquilo ali, né?
Eles
nós tivemos um
fazem
assalto
mais
aqui
organizado,
parecido, né? No Recife, eles... lembra, Marcelo? Oi, Roberto.
Já tivemos vários aqui no Brasil. Eles fazem mais organizado do que Lampião. Lampião invadia a cidade e as cidades com o seu bando de dia.
Mas, Marcel, me permita dizer que você ficou abismado, o Ralf vai falar e o Roberto também, você ficou abismado com isso aí, certamente eu também fiquei, mas no âmbito do futebol eu fiquei abismado com o áudio vazado aí. Aquele ali foi realmente uma coisa profundamente lamentável pro nosso futebol, né? Enquanto a gente tá aqui no dia a dia combatendo, tem gente lá apoiando, aí fica difícil, né? Por isso que as torcidas organizadas não vão sumir nunca do cenário brasileiro.
Você tocou num assunto para nós muito importante. Agora, sabe o que é isso? Isso aí é fragilidade da diretoria. Não tem coragem de cobrar dos jogadores, usa a torcida para fazer a cobrança. Só que um jogador hoje de manhã chegou até os meus ouvidos. Você pensa que a gente é bobo.
E como se isso resolvesse, né, Ralf?
Não resolve, ao contrário, deixa todo mundo revoltado. Quer dizer, aquela abordagem que houve antes do esporte já foi, da torcida, já foi orquestrado pelo próprio clube. O clube tem uma diretoria de comunicação com esse povo, para quê?
E veja
pra
que foi
usar
pior.
Usar a torcida para pressionar jogador, porque o dirigente se coloca numa posição covarde de não cobrar. Aí usa a torcida para fazer esse papel. Isso é um absurdo que eu tô vendo no Esporte Clube do Recife.
Quando eles foram cobrados naquela época, o Esporte tava no meio de tabela. Acho que os torcedores queriam um time na Libertadores, né?
Exato. Esse time. O Ralf falou tudo aí, né? É um absurdo vindo de uma diretoria que não tem a coragem de cobrar. E outra coisa, Marcel.
Às vezes não é coragem, não.
Acorda pra
não
nós.
Não paga, não tem moral para cobrar.
Acorda pra nós uma situação seguinte. As invasões dos CTs. Isso já liga uma história a outra. Invadiram o CT do Corinthians.
Sem permissão.
Foram agredir jogadores.
Permissão dos dirigentes,
invadiram o CT do Náutico, invadiram o CT. Ninguém está aqui para julgar. Mas tendo essa comunicação direta.
O Corinthians também teve no aeroporto.
Verdade, Roberto. E tantas invasões, né? Que já tivemos aí de outros clubes no Brasil.
Você
de treinamentos,
que aquela
enfim.
Abordagem no aeroporto, você está se referindo aí, Roberto. Aquela abordagem já foi programada, industriada por esse caminho aí. Então é o seguinte, as autoridades combatem, inclusive tem decisões muito sérias na justiça, desde aquela de tirar o CNPJ e tudo. A polícia faz investigação reservada, de vez em quando prende um, mas dentro do clube se dá guarida a isso. É terrível um negócio desse. É uma coisa que você sabe que a sujeira não fica encoberta por muito tempo.
Olha, eu não sei vocês.
Uma hora tem um deslize, vaza e se revela.
É uma denúncia.
Essa revelou a falta de força da diretoria com o jogador para comandar o futebol, para administrar o futebol.
É uma denúncia muito grave, Marcelo, e passível de punição, inclusive porque o Ministério Público, ele combate, né, as torcidas organizadas junto com a imprensa, com integrantes. Mas aí quando há uma facilitação, aí é difícil, viu? Fica muito complicado você chegar aqui no microfone, protestar, falar, pedir à população que se mobilize, que combata algo que prejudica, né? Que já chegou a matar pessoas aqui no nosso futebol.
O esporte agiu corretamente. Imediatamente o presidente atual, Carlos Frederico, extinguiu
essa... Isso é remendo. Todo mundo estava sabendo. Isso é para quem não vive o dia a dia, não conhece o espírito e não está dentro da alma do clube, do futebol.
Agora, vocês lembram de algum clube com vice-presidência de torcida?
Não.
Eu não conheço.
Nenhum.
Esse caso... Olha, eu acho que Milton Bivar, por exemplo, que é o presidente, ao cabo é o responsável por isso, você nota o seguinte: o Milton foi aplaudido, elogiado, apoiado por todo mundo pelo grande desafio que ele pegou. Mas não vi ninguém elogiando essa atitude de proximidade da torcida. Ao contrário.
Pelo contrário.
A administração do Dr. Martorelli, ela foi elogiada por esse ponto. Apenas. Por ter tirado a torcida só, né, do clube. E só. Então, mas isso chamou atenção. Quer dizer, e de repente bota a torcida no caminho contrário. Aí, meu amigo, só podia dar no que está dando aí agora. Isso desmoraliza clube, desmoraliza pessoas. Isso principalmente num cenário como é o de torcida organizada no Brasil.
É, lamentar profundamente. Inclusive no áudio o indivíduo comemora o fato da suspensão como se fosse uma vitória. Ganhamos, foi adiado. Ninguém ganhou, ninguém ganha, ninguém perde. É um adiamento, é uma decisão de sensatez para o clube ter o tempo.
A liberdade que se dá na fala, aí depois vocês vão agir aí de forma que vocês acham melhor.
Não,
isso
não
é uma
pode,
coisa absurda, gente. É absurdo, é uma denúncia grave.
Mas acontece, sabe por quê, Alexandre? Porque já é uma diretoria que nem devia existir.
Sim.
Diretoria para relacionamento
dúvida,
com torcida.
Sem dúvida. Né? Não faz sentido.
O relacionamento, né, já existe com o sócio, com o torcedor normal do clube, o respeito, né? E não é criar uma gestão para isso, para ter comunicação com a torcida organizada.
Eu estou admirado. Absurdo. Também como é que um diretor se presta a um papel desse. Isso é desorganizar a estrutura social do clube. Isso eu posso ter certeza que está ofendendo a dezenas, a centenas de associados. Que não quer o clube dele com essa visão de promiscuidade, com bandidagem, torcida organizada, coisa desse tipo.
Olha, o Felipe me lembra algo aqui, Roberto, sobre a história lá de Criciúma. Ele está certo, ele é de Olinda. Eu lembrei agora que eles utilizaram alguns funcionários da prefeitura de Criciúma que estavam pintando o asfalto, aquelas faixas de pedestre à noite.
Ah, sim.
Foram utilizados também como barreiras humanas, né?
Tem os trabalhadores da noite aí, né?
Foi.
Pessoal que fica trabalhando no asfalto também. Principalmente recapeamento, essas coisas. Infelizmente isso acontece.
E eu vi que encontraram os carros agora há pouco no Matagal aí, né? Os veículos utilizados.
Eles foram deixando os carros, né?
Os Mitsubishi lá blindados.
Já tinham outros esperando, eu acho.
E com sirene e tudo, né? Parecia um comboio de uma autoridade, entendeu? Eles no meio da cidade da noite.
Foi,
os carros,
né?
Parecendo com os carros da presidência, até aquelas Mitsubishi pretas, né?
Sim.
Era.
É.
Tudo blindado. Uma passadinha aqui no painel pra gente abrir com uma mensagem do... Cadê ele aqui, rapaz? Do Batuel, de Boa Viagem. Ele diz, olha, senhores, o Hélio dos Anjos fez uma promessa à torcida do Náutico que o Náutico não cai. Vocês não acham que ele vai ter que ter ajuda de todos os deuses, não só dos anjos?
É verdade. Vai ter.
Mas vai, o time jogou melhor contra o Juventude. Inclusive foi garfado, né? Porque o gol foi legal,
certeza,
né?
Com certeza.
O que vocês
melhorou
esperam?
Muito. O time melhorou muito, Marcelo.
Foi, a atitude tá diferente, tá pegando mais, a gente viu.
O que tá em jogo não é só isso, é o tempo que se tem para se recuperar. Para o time passar de uma produção de 30% para 60%. Então, é uma coisa muito brusca em pouco tempo. Então, é isso que deixa alguns céticos, porque você vê, se o Náutico já tem ganho desde que o Hélio chegou, são 4 partidas, já a luz do fim do túnel estaria acesa. Mas é preciso que ainda haja a primeira vitória, que é para poder essa luz acender. Então a vitória hoje, se vier, mesmo com dificuldade, porque ainda vão ser necessários 21 pontos mais, mas ainda assim abre uma perspectiva. Então, portanto, ganhar hoje é fundamental, porque senão ninguém vai acreditar que o Náutico não vai cair. É isso que está em jogo, é por causa do tempo. Que Hélio já mudou o time, já mudou. O time do Náutico está jogando bem melhor. Agora, precisa ter resultado, e aí o fator sorte parece que funciona junto, porque no jogo anterior foi um azar pegar aquela arbitragem de Tocantins, desastrosa, como foi, que deixou de validar um gol legítimo e deixou de marcar pênalti. Quer dizer, é muito azar.
Não, e foi bom que a arbitragem foi de perto, né? Um jogo no Rio Grande do Sul, a arbitragem veio de Tocantins. Caramba, tem árbitros bons em Santa Catarina, árbitros bons ali no Paraná.
São zero, né? O árbitro muito mal preparado para um jogo como esse, isso prejudicou o Náutico.
Foi você que fez o jogo, Sandro?
Foi. Agora, Marcel, a gente tem que colocar também, além do fator prejudicial da arbitragem, acho que isso conta, né? Num jogo como esse, poderia ter saído com um placar de empate. O Náutico precisa, não podemos esquecer os defeitos do Náutico ainda, né? Ele precisa ser eficiente na finalização. Se o Náutico tivesse jogado um pouquinho mais, o Ralf sabe disso, poderia ter vencido o jogo. Dava para vencer o jogo. Mas aí depois, com o lance...
Mas veja, mas o jogo tá 0-0. Se ele faz um gol, é outra empolgação pro
também
time,
seria,
né?
Mas o Náutico a gente já viu... fez o gol.
É, fez o gol.
Mas a gente fez já viu o gol.
Marcel. Não adianta também, porque aí é uma questão se, né? E o se fica muito numa música aí do Djavan, que é muito bonita, por sinal. Mas o Náutico já esteve na frente no placar em outras partidas e não tomou o gol do empate. Até chegou a perder, né? A perder. Então, assim, tem que inspirar mais confiança. De que adianta se ele tivesse, por exemplo...
Não, existem alguns erros que permanecem.
Existem erros antes, que ainda permanecem.
Mas mesmo com a evolução... A defesa continua mal.
Mesmo com a evolução que o Ralf já identificou no Hélio, né?
Você consegue mudar 100%. Sair de ruim para bom numa partida.
É difícil.
É progressivo.
Tem que ser paulatinamente. É verdade.
Eu achando que o time evoluiu, que Eza já está jogando melhor, o time já está chutando em gol. Chutou mais do que o Juventude. Infinitamente mais do que o Juventude na partida.
Sim.
Então... O Náutico já tem setores demonstrando evolução. Mas eu espero que hoje seja o dia que se complete com a finalização, com a chegada ao gol. Porque senão vai ser difícil animar o time. Porque o pior é o time se convencer que nada dá certo, que não vai funcionar. Aí o time implode.
É.
Ou seja, passa a não ter confiança em si próprio.
É, veja, o Náutico, se não ganhar o jogo hoje... O Cruzeiro pega o América Mineiro em Belo Horizonte. É clássico local. Geralmente, o América Mineiro perde. Porque é um clássico local.
O time do América tá bem, viu?
É. Tá bem, eu sei que tá bem.
O Cruzeiro perdeu do confiança agora em casa.
É verdade.
Exato.
A camisa do Cruzeiro suscita velhas lembranças. Aí o América percebe que é pequeno que o Cruzeiro, mesmo em crise... E pode se abrir.
O estadual não foi assim, não.
Ainda
né?
É um time abalado psicologicamente, não, né? Pela perda de pontos, por toda a questão financeira. Ainda é um clube se reorganizando. Porque se o Cruzeiro não tivesse perdido os pontos lá por irregularidade de diretorias anteriores, o quesito financeiro, estaria bem, né, Marcel? Estaria numa situação de brigar
ele
ali.
Tinha mais 6 pontos aí em cima dessa campanha.
Estaria brigando para subir, né?
Ele tem 28, ele teria 34.
O Vitória, que tem 29, pega o Paraná, lá em Curitiba. Paraná vem de derrota, né? Caiu, teve uma queda aí, tá com 29 também.
O Roberto, Ralf, Marcel...
Eu acho que o Náutico tem que despreocupar, não sei se consegue fazer isso, o jogador, o técnico, entrar em campo pra ganhar o jogo. Se ganhar, já deu um passo. Se ganhar, o outro dá outro jogo do Náutico é com o Figueirense. Eu acho que é um jogo que o Náutico tem condição de ganhar. Se ganhar hoje,
agora,
eu acho que ele pode engrenar duas vitórias.
O Guarani não é mais o mesmo, não. Ele tá jogando muito mais do que
ele
tá jogando
mais. Eu sei.
É verdade. E eu falei aqui no quesito eficiência.
De 1-0 aí, depende.
Falei no quesito eficiência, viu, Roberto? Porque é o seguinte: teve a bola na trave, né? Do Ronaldo Alves, no travessão. Teve a bola do Eric, que ele quase fez um golaço, mas a bola ficou meio que um recuo pro goleiro, que se posicionou bem. Ela pegou uma curva, iria ser um golaço.
É a mesma jogada do Eric sempre, né?
Exatamente.
É a mesma jogada.
Ele
todo
acertou,
jogo
né?
Tem
os aflitos contra o Botafogo, ele fez um gol daquela forma. Só que...
Pois é, me diga outro, me diga
não
outro.
Teve,
mas
teve.
Hoje
me
fica bem outro. Ganhar com um gol contra também. Até um gol contra serve.
É verdade.
É ganhar.
É verdade. Então, assim, ele teve pontos, né, pra reverter a situação. Teve o pênalti não marcado no Chiesa, mas precisa de mais do que isso, né? Algo mais do que isso, do que foi criado
pela
Juventude.
No Campeonato Mineiro, o América foi segundo colocado com 26 pontos na primeira fase, o Cruzeiro foi o quinto. Inclusive ficou fora das semifinais, né? As semifinais foram entre Tombense, América Mineiro, Atlético Mineiro e Caldense.
Mas Filipão tá dando moral ao Cruzeiro, convenhamos.
Só não deu contra o Confiança. Contra o Confiança, o Cruzeiro perdeu muito daquela confiança que tinha, né? Olha pra aí.
É, até redundante, mas não teve confiança contra o Confiança, é verdade.
Não teve.
Não teve.
É verdade.
É, aí acontece.
No Mineiro o resultado deles foi empate, 1-1.
É, uma competição longa como essa, por exemplo, a Chapecoense que lidera, perdeu pro Guarani, né, gente? Vem de uma derrota contra o Guarani.
Tá jogando bem.
O Guarani venceu a Chapecoense, tá a líder da
foi lá em Chapecó.
Exatamente, 2-0.
Foi em Chapecó o jogo?
Foi.
Foi. Perdeu em casa.
Nossa. Então, meu amigo, é chumbo grosso. Se conseguir vencer hoje...
aqui, viu, Roberto?
Se conseguir vencer hoje, o Timba pode dar uma arrancada. Agora eu tô impressionado.
Foi em Campinas, Roberto. Foi no Brinco de Ouro.
Mesmo assim. A Chape vinha estraçalhando tudo aí. Agora, danado foi o Oeste meter 3-0 no Avaí, dentro de Florianópolis.
Que coisa.
Será que o Oeste sai desse rebaixamento?
Rapaz? Minha Nossa Senhora, ele tem 15 pontos. Ele tá a 5-6 do Náutico, né?
É ele possível. Tava um dia desse com 7.
Era verdade, é verdade. Não, ele ganhou mais esses últimos jogos que o Náutico.
Exatamente.
É verdade.
Exatamente.
A reação dele foi mais forte.
O Náutico, né? Tá 8 jogos sem ganhar, né? São 8, né?
8, é?
A sequência sem vitória.
O último jogo que ele venceu foi em outubro, né? Contra esse mesmo Oeste aí, da zona de rebaixamento.
Foi, 1-0 lá.
Venceu lá.
O jogo de lá.
No dia 1º de novembro, não foi?
Acho que foi em outubro ainda, não, Ralf?
30 dias fez ontem.
Comecei em novembro.
Eu acho que se o Náutico repetiu o mesmo futebol apresentado contra o Juventude, eu não vou dizer que ganha o jogo, porque futebol é um negócio danado. Quem diria que o Vasco ia levar de 4-1 do Ceará dentro de casa, como levou ontem.
É.
E olha, eu vi os lances, hein? Era pra ser uns 8, viu? O Ceará ainda perdeu muita chance. Atacante contra goleiro, rapaz. Impressionante o jogo. Então, quem diria? Eu não vou dizer que o Náutico ganha o jogo se repetir o mesmo futebol. Futebol tem os seus mistérios.
É, tem os seus fatos inimagináveis.
Mas ele tem grande chance.
É, por exemplo, se a gente colocar aqui na balança, Marcel, o Vasco venceu o Sport, né, por 2-0. Aí ontem tomou uma cacetada lá do Ceará em casa. Aí vamos lá. O Sport venceu o Grêmio lá, né? Lembra? Aquele jogo foi muito interessante. Venceu por 2-1 com o Thiago Neves em campo. Jogava pelo time do Grêmio. Outro, vamos colocar outra comparação aqui na Série C. O Brusque, que era avassalador no grupo B da Série C, tomou 8, né, de uma equipe que com menor expressão e numa situação desfavorável. O Brusque tá brigando pra classificar-se, né? Para os 4 melhores da outra fase, para os 8 melhores, para tentar uma vaga entre os 4 na Série B de 2021. Então tem esses acontecimentos históricos do futebol, né? Podemos colocar assim.
Misteriosos.
É verdade.
Misteriosos. Olha, o Náutico ganhou do Oeste no dia 20 de outubro.
Foi aí.
Foi 1-0. Foi dia 20.
20 de outubro.
É. Eu confundi com o Sport, que o Sport foi dia 1º de novembro, que ganhou a última.
É, o Sport também tem muita dificuldade para sair dessa zona perigosa. E o jogo de domingo, a gente já sabe que o São Paulo tem 85% de chance de ser o vencedor, né?
Isso. É. Essa foi a última vitória do Náutico. Que foi na terça-feira, dia 20, tá certo, Ralf? Depois ele empatou com o Cruzeiro.
É árdua, né, Marcel, essa caminhada. Você vê, a última vitória foi contra um Lanterna, né? Um time que não saiu ainda dessa posição. E de lá pra cá não venceu mais.
E olha a sequência. É árdua, viu? Aí ele veio pra casa.
Trajetória do Náutico.
Veio pra casa, empatou com o Cruzeiro 1-1. Saiu, perdeu o CSA de 3-1. Empatou com o Avaí 2-2 em casa. Perdeu do Operário 3-1.
É difícil demais.
Empatou com o Vitória em 0-0. Mais aqui.
Tem mais. Perdeu
pro Juventude. Pro Juventude 1-0.
Exato.
Foi o último jogo, né?
A reação deveria ter sido contra o Vitória, né? Ele teria muito mais confiança.
E aí era um concorrente direto ali.
Exatamente.
Né? O Vitória fez. Cada um fez 2 pontos, né?
Exato.
Mas o Vitória
tava
com condição melhor.
O torcedor colocou aí no painel quando a gente fez o jogo, no outro dia, nós vimos as mensagens. O torcedor disse, o jogo-chave foi esse contra o Vitória. O Náutico não deu um passo contra o Vitória e vai se prejudicar daqui pra frente. Porque se ele vence o Vitória e pelo menos arranca o empate contra o Juventude, a situação hoje contra o Guarani seria totalmente diferente do que a gente está.
E a distância teria diminuído em relação ao Vitória e Cruzeiro, porque esse é o desafio do Náutico. O Vitória tem 7 pontos de diferença, o Cruzeiro 8. Pro Náutico sair ali, pegar um lugar de um dos dois, é preciso ganhar 3 e eles perderem. Pronto, também.
Vencendo o Vitória e hoje, e no jogo anterior, fazendo um empate com o Juventude, hoje ele sairia, Marcel. Né? Hoje ele deixaria a zona de rebaixamento.
Uma saidinha.
Exatamente.
Verdade. Deixa eu fazer um bloco aqui, a gente volta já já para falar
só para dirimir a dúvida das tabelas. O Náutico foi dia 20 a última vitória, diante do Oeste, 1-0. E a do Sport, a última vitória, foi no dia 1º desse mês que acabou ontem, o mês de novembro. Dia 1º de novembro, 1-0 no Atlético do Paraná, foi a última vitória do Leão.
Completa um mês hoje.
Tem um intervalo e a gente volta para falar o que é que está acontecendo com o Santa, que não vence há 2 jogos. O João Vitor agora vai mudar. Ele vai dizer: me acordem quando o Santa ganhar.
Que horrível.
Porque ele era: me acordem quando o Santa perdeu um, não foi? Ele dizia, Adinaldo, né? Agora ele vai dizer: me acordem quando o Santa ganhar. Para perguntar a vocês, grandes experts do futebol, se vocês detectaram o que aconteceu com a máquina tricolor.
Eu digo, abrindo os trabalhos.
Abra-o.
Primeiro lugar, absoluto, ninguém alcança, pra que arriscar? Então eu acho que foi isso, é isso que está acontecendo. Marcel, o jogo do Santa Cruz hoje, foi o outro, o anterior, foi o de ontem, e tem mais um contra o Ferroviário. O Santa Cruz é primeiro lugar absoluto, ninguém alcança, está classificado e está treinando.
Ninguém quer ficar fora não, né, Roberto?
Mas é claro, você vai botar o pé para se machucar. Eu acho que até deve ser uma recomendação do treinador. Vamos ter cuidado para não machucar ninguém. Já tivemos muitos problemas. Tome cuidado também com essa desgraça dessa Covid que está aí. Então vamos cumprir a tabela. Ninguém nos alcança mais. Agora é esperar para ver os adversários, porque eles é que têm que se preocupar. Mas já estão classificados, né? Santa Cruz, Remo, Paysandu e Vila Nova, não é isso?
Já, é isso. Os quatro já estão confirmados.
Grupo A já definido.
Então pronto, é esperar agora a segunda fase e acreditar que o time tem condição. Porque eu acho que o time que fez uma campanha, como o Santa Cruz fez, para mim foi uma grande surpresa. Uma grande surpresa da equipe do Santa Cruz nessa primeira fase. Acho que ele ia ter problema, dificuldade, chegar ali com a diferença pequena de pontos na frente ou em segundo lugar.
Mas era o Santa fez um bom estadual, Roberto. Só decidiu com o Salgueiro, né?
Mas eu tô com a opinião do Roberto, viu, Marcel? Sabe por quê? Dos clubes aqui da condição financeira, era o que mais reclamava. Depois do Sport, né? Que teve extremas dificuldades para iniciar o Brasileirão, com quase bloqueio.
Mas eu falo de futebol.
Bloqueio de inscrições. Futebol, então. Não, mas para a formação de um bom elenco, você tem que ter uma condição financeira boa.
O estadual, ele foi melhor que o Sport.
Mas no estadual, nós vimos...
O Salgueiro anularam um gol dele legítimo.
Sim, mas no estadual não exige tanto como o brasileiro Série C, você está entendendo?
Não, eu não estou fazendo citação de parâmetro, que eu concordo, são diferentes.
A condição é financeira,
você mas tem que ser reforçado. Mas a variação financeira, ela pesa até certo ponto. No campo, o Santa estava jogando. Uma Série C, eu vi no nível bom.
Tudo bem que numa Série C, todo mundo tem sua dificuldade. Mas a gente viu o Santa Cruz reclamando muito, né? Não tem dinheiro para contratar, tá devendo, é difícil, um orçamento complicado, não tem de onde gerir. Sem o torcedor agora, dificuldade maior. Tanto é que tem os atrasos, né? O João disse ontem que pagaram parte dos direitos e de carteira também. Mas isso não é tudo, né? Se você tiver um elenco competitivo e com um salário em dia...
Essa avaliação anterior, assumir, né? Vamos pro momento. Sim. O que é que tá acontecendo? O porquê das derrotas? É acomodação? É o time que caiu de produção? É o que o Roberto disse, tá classificado...
É acomodação, é acomodação.
Talvez,
na minha opinião, né?
Você já tenha dado a resposta. Porque eu acho que o time perdeu o foco pelo que vocês disseram aí. Já conseguiu, primeiro lugar, é inabalável. Já conseguiu antes a classificação, tem certeza que o Santa vai estar no quadrangular. Quer dizer, a finalidade da disputa já foi alcançada. Então isso gera naturalmente um relaxamento, sem querer, isso é automático. E o segundo é se evitar machucar. Eu vou ficar fora do filé, ruir o osso, e agora na hora de comer a carne eu estou fora, e aí o jogador tira o pezinho dele, ninguém precisa perceber, apenas não entra na dividida e vai. Eu sou dessa tese de que o Santa perdeu quando podia perder. Então agora é uma questão apenas de esperar começar a competição. Eu estava ouvindo a entrevista do técnico Martelotti depois do jogo, e o Martelotti identificou isso, foi em cima e disse: olha, o foco vai voltar no quadrangular e o time vai voltar a ganhar jogo, porque a campanha foi realmente muito boa. A campanha, enquanto o Santa Cruz precisou jogar para ganhar, ele jogou, ele perdeu nesse período só um jogo, que foi para o Vila Nova, mas devolveu ao Vila Nova aqui no Arruda no segundo jogo. Então, eu acho que a campanha foi boa. E se você voltar no
foi tempo, excelente,
você chegar, Ralf, a tocar, até a formação do time do Santa Cruz deixou a crônica perplexa, porque nós estamos habituados a ver um time da Liga, depois de 4, 5 rodadas, Santa Cruz na primeira já entrou convencendo, parecia no campeonato estadual, parecia um time que já estava treinando há 2 meses, 3, e não foi assim, né?
Então, a campanha do Santa,
os caras caíram no lugar certo, no time na época do Itamar Schulli.
É irretocável a campanha do Santa, é a melhor.
É indiscutível, né?
Agora, o torcedor tá assim, pé atrás, porque ele viu no estadual o time voar na primeira fase e perdeu o título pro Salgueiro. Né?
Mas ali foi um caso estranho ele já de comando, viu, né?
Exemplo, o time, por exemplo, a Série A 2016, jogava maravilhosamente bem, aquele timaço de Keno, Grafite e tal, João Paulo, Copa Limitada, foi rebaixado. Na reta
mas
final,
pra tudo tem explicação no futebol, Marcelo. Aquilo é o seguinte... O treinador mudou o time no dia da decisão. Quem já viu um troço desse?
É verdade. Não adianta inventar numa equipe que vem vencendo.
O Itamar Schulli,
eu disse isso
foi um grande vacilo dele no Santa Cruz. Ele vinha com o time pronto no dia da decisão. E para completar, até na hora do pênalti, ele foi pro vestiário. Se mandou, virou as costas. O comandante não pode deixar de estar ao lado da tropa em momento algum.
Ô Maciel,
geralmente o comandante vai na frente da tropa.
Eu entendo aí o raciocínio do Ralf e do Roberto também na questão da acomodação, mas é importante até para impor, como nós comentamos ontem num longo debate com o Igor Moura, com o João, com você, impor um respeito para a próxima fase. Se você perde agora 3 jogos seguidos, que o Santa ainda tem outro contra o Ferroviário, eu diria que é legal que ele vença esse último jogo dessa fase classificatória, mesmo estando classificado. Porque os adversários vão observar de outra forma, né? Aquele time que pontuou bastante... Perdeu 2 jogos, mas venceu de novo. Já vem pronto
mas
aí.
Os adversários são profissionais e vão analisar como a gente está analisando. Eles, enquanto era para ganhar, para classificar, eles ganharam.
Também, né, Ralf?
Tem esse agora. O adversário diz, não brinque não, que o Santa Cruz está se fazendo de morto para dar susto no coveiro.
Eu vi vários jogos nessa Série C. Primeiro, ele é fraquíssimo tecnicamente. Segundo, o Santa é o melhor time de todos, dos 20.
Jogou melhor, né?
Se jogar do mesmo jeito que fez a primeira fase, ele vai ganhar o quadrangular, vai ser o primeiro do grupo dele.
É. Vamos acreditar que na outra fase a história vai ser.
Só não pode jogar como tá jogando agora, né?
É verdade.
O Santa pega desse grupo dele.
Por enquanto tá sendo o.
Vila Nova. Pega.
O Paysandu ou
o Paysandu, tá sendo o Paysandu no momento.
Paysandu.
Do grupo dele. Ele pega. Ele é o primeiro, pega o terceiro. E do grupo adversário,
o segundo
pega
e o quarto.
Segundo e o quarto.
Ipiranga de Erechim e o Ituano, no momento.
Ituano, exato.
É.
Entendeu?
Olha, é esperar e botar pra quebrar de novo no, na segunda fase. Não tem bicho papão, não. Eu acho que o adversário mais forte continua sendo o Paysandu. Tem camisa, tem torcida... jogo lá é aquela torcida berrando no pé do vidro.
Mas não vai ter não,
aliás,
né?
Não tem nem torcida.
Na pandemia não vai ter não.
Tem hora que a gente esquece.
Passagem,
é.
É, diga-se de passagem, camisa, viu, Roberto? Né? Esse time do Paysandu foi preparado pelo Hélio dos Anjos. O trabalho foi iniciado pelo Hélio. O Hélio cobrou as contratações, os reforços, aí
o ano passado já era bom o time dele, né?
Só que havia uma incompatibilidade
de pensamento. O ano passado deu 2 bailes no Náutico,
verdade,
rapaz.
Aí houve uma comunicação falha dele e da diretoria, ele venceu um jogo e pós-vitória ele pediu pra sair. Ele foi desligado do comando técnico do time e aí ficou desempregado e agora tá no Náutico aí. Mas o trabalho, meritocracia, foi iniciado com o Hélio dos Anjos lá no time do Paysandu, né? Tinha até um projeto de subir de divisão com o time do Paysandu, mas não sequenciou o trabalho.
Olha, o Erinaldo, o Eri, lá de Campo Grande, tá dizendo aqui, boa tarde a todos, o Santos está jogando de maneira muito diferente. O fato de já estar classificado não significa que jogue como os 2 últimos jogos, não. Observe o passe de Maicon Clayton ontem. Ele deu o passe olhando pro outro lado. É aquele que ele errou no...
É, aquele...
Ele tava olhando pro outro lado.
O goleiro errou. Mas ele... também faz parte do relacionamento.
Ele...
Não,
mas ele... tem um monte
ele
de goleiro errando.
Tão aceso.
Ele errou a
saída. Esse negócio de sair jogando aí dentro da grande área. Ontem o cara do Goiás...
Também, Roberto. Eu tô dizendo direto isso.
Presente, rapaz. O jogador do Grêmio...
Virou a moda, ó. Virou a moda agora que os goleiros têm que jogar com os pés. Ficou lindo, porque vira
o
Noia.
O Flamengo naquele jogo.
Também, ô Roberto, o Luan Poli deu a ronda, a bola aqui na ilha, do gol do Botafogo.
Nem todo mundo é o Felipe Silva lá do Fortaleza.
Eu tô catalogando aqui, eu já tô em 18 lances, 18 no Brasileirão, de goleiro querendo se jogar com os pés e saindo errado. Sabe por quê? Virou moda, porque virou Noia fazer e acha que todo mundo é Noia.
O cara que faz isso hoje com perfeição no nosso futebol, no futebol brasileiro, é o Felipe Silva lá do Fortaleza.
Sabe jogar.
Ele sabe jogar.
Mas é um ou outro, né?
Mas ele impõe...
Mesmo assim erra, viu? Né?
Ele impõe essa confiança para que o técnico permita que ele saia jogando. Inclusive, ele tem habilidade.
Tá exagerado.
Nem para todo goleiro.
O goleiro vai jogar, eu sei, mas não é para participar do jogo.
Mas agora virou exibição.
É.
Exato. Agora, o goleiro do Flamengo contra o São Paulo... O goleiro do meu time... dribla mais do que o centroavante.
Não existe isso.
O goleiro do Flamengo, iniciante ainda, contra o São Paulo, pensou que
aquela saída do Hugo lá do Flamengo que o Roberto tá dizendo, aquela foi tosca, né? Você perdeu uma classificação na Copa do Brasil por causa de uma saída daquela, é uma coisa absurda.
O cara, faltou humildade pra ele. Exatamente. Ele pensou
que já era vocês agora,
ainda bem que ele reconheceu, né? Ele é um jovem, mas ele reconheceu. Foi lá, disse que errou, que é muito novo, mas vai acertar na carreira, pediu desculpas,
vocês,
mas...
Da mesma forma, que na base estão escolhendo jogadores altos e fortes, estão escolhendo agora goleiro que sabe jogar com os pés. E o principal num goleiro é saber sair do gol, jogar com as mãos, ter os fundamentos do goleiro. Porque pra jogar com os pés tem mais 10.
A habilidade que se busca no goleiro é justamente saída de gol, impulsão pra pegar aquela bola antes do atacante cabecear, coisa desse tipo. Não é que se ele dribla, não. Né? Se ele, com os pés, ele é bom. É tanto que ele tem o privilégio, pela regra, o único dos 11 que pode jogar com as mãos.
Claro.
Aliás, com tudo, com as mãos, com os pés. Então, por quê? É pra jogar com a mão. Goleiro isso. Que fica jogando com o pé acaba dançando.
Ralf, eu admito até, Ralf, admito até que ele tem que treinar ali, cobrar o tiro de meta, se o cara recolhe, dá um chutão pra frente, mas ele ser treinado pra ir até o meio de campo, como o Felipe vai. Sair que ele, o tiro de meta agora é dentro da área, então eles ficam tocando pro goleiro, vai e volta o goleiro, não, é pra sair rápido, já jogar a bola pra frente, o objetivo é chegar no gol do adversário.
Deixa eu só fazer uma retificação, Marcelo, eu falei Felipe Silva é o Bachola, né, o meio campista lá do time do Ceará, é o Felipe Alves, que é o goleiro do
Fortaleza. Só Felipe pro gol, né, Felipe, é, o Felipe, que é o jogo aqui também, né.
É, mas ele usa o sobrenome também, Felipe Alves.
Felipe Alves, é verdade. Exato. Então pronto, esse aí joga um pouquinho, mas já errou também. Tô anotando o lance.
Agora ele dribla, viu? Ele dribla.
Vai driblar na área.
Ele já driblou na área. Fizemos um jogo dele, inclusive, que ele ficou driblando lá. E eu comentei até com os amigos que estavam fazendo. Acho que o Carlyle estava comentando. Eu disse, ô Carlyle, isso é interessante a essa altura. O Carlyle disse, ele tem habilidade, ele tem segurança.
Gostar de vir perigosamente.
Quem comandava o time ainda era o Ceni permitia que ele fizesse isso, então.
Daqui a pouco vai querer meu goleiro joga igual o Maradona.
Cobrar falta, o goleiro deve treinar para bater falta. Porque o Ceni foi um exemplo
claro
disso.
Pode ser. Tem um goleiro aí que é o Jean. O Jean bate faltas, o Jean do Atlético Goianiense.
Agora já tomou uns golzinhos também.
É meio maluquinho.
Inventou de sair jogando, meu amigo. Tomou uns golzinhos.
É isso aí.
Sem vergonha.
Foi gente, hasta amanhã, baby.
Hasta amanhã.
Tchau, Roberto. Tchau, Ralf.
Um abraço, boa tarde.
Alexandre.
Valeu, Marcelo. Até a próxima.
O grande.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.